Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a segunda parte da reunião da Comissão de Saúde. Vamos então começar pelo primeiro ponto, apreciação e votação da ata número 59 da reunião de 4 de outubro. E eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade este ponto 1 da ata. Ponto 2. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 878-15ª do LIVRE, cria a linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos. Deputada relatora, deputada Anabela Rodrigues, do Partido Socialista, que passo desde já a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Ora, muito bom dia, senhora presidente, caras e caros colegas deputados. Peço desculpa porque estava ali fora a resolver um pequeno problema. Passo então a apresentar de forma muito sumária o relatório do projeto de lei número 878-15, primeiro do LIVRE, que cria a linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos. A presente iniciativa deu entrada a 13 de setembro deste ano, baixou na generalidade a esta comissão para a elaboração do respectivo relatório. Esta iniciativa legislativa, que tem por objetivo criar uma linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos, acessível 24 horas e inteiramente gratuita, começa por referir a celebração, a 10 de setembro, do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio como forma de aumentar a consciencialização da prevenção para este problema. Defendo, deputado proponente, que apesar da existência de serviços de ajuda telefónica existentes em Portugal, como é o caso do SOS Voz Amiga, a obrigação de funcionamento de serviços de prevenção compete em primeira linha ao Estado. Defende a criação então da linha nacional, podendo ser assegurada por pessoas voluntárias com uma coordenação profissionalizada que garanta apoio 24 horas durante todos os dias da semana, gratuita, de cobertura nacional, que deve integrar respostas também para pessoas surdas que falem línguas estrangeiras e que utilizem canais apropriados, quer para jovens, quer para pessoas idosas, não se limitando assim ao apoio telefónico. No que respeita à análise jurídica, remete-se para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o relatório, não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da iniciativa. Esta deputada relatora exime-se nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão deste projeto na sessão plenária. Conclui-se então, desta forma, que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. Em anexo, a nota técnica. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E eu pergunto sobre o relatório apresentado, se alguém pretende usar da palavra, senhor deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, senhora presidente. Para agradecer à senhora deputada relatora, Anabela Rodrigues, pela elaboração do relatório.
Muito obrigada, senhor deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, agradecer à senhora deputada relatora o relatório e vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 923-15ª do Bloco de Esquerda, criação de linha de prevenção de suicídio no Serviço Nacional de Saúde. Para apresentar o relatório, Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de lei sobre a criação da linha de prevenção do suicídio no Serviço Nacional de Saúde é um assunto que não é novo nesta Comissão, uma vez que já passaram por aqui diversos projetos de leis e também projetos de resolução. Por isso, de forma sucinta, vou-me limitar a apresentar o sumário do projeto de lei e as suas conclusões. Através desta iniciativa legislativa, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende contribuir para a prevenção de suicídio em Portugal, onde sustenta os dados oficiais, apesar de subdimensionados, apontam para 3 mortes por dia resultantes de comportamentos autolesivos. Consideram os proponentes que o suicídio é uma causa de morte evitável e que, na esmagadora maioria dos casos, o mesmo resulta de uma situação de doença mental ou de sofrimento psicológico. Consequentemente, defendem que é preciso intervir a nível individual, populacional e social e, bem assim, colocar ao dispor da população respostas de apoio e de prevenção, dentre estas, destacando linhas de apoio telefónico disponíveis 24 horas por dia, que possam fazer uma primeira intervenção e encaminhar as pessoas para respostas no âmbito dos cuidados de saúde mental, são, desse ponto de vista, serviços muito importantes. O Bloco de Esquerda considera ainda que uma linha de apoio e prevenção de suicídio deve estar integrada no Serviço Nacional de Saúde, articulando-se com a Coordenação Nacional de Política de Saúde Mental, e as respostas no terreno sejam os hospitais, emergências e equipas comunitárias de saúde mental. Em relação às conclusões, três pontos. Primeiro, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 923/15, que se propõe a criação de linha de prevenção de suicídio nacional de saúde. Segundo, esta iniciativa pretende a criação de uma linha de prevenção de suicídio no Serviço Nacional de Saúde. Terceiro, em face disposto, a Comissão de Saúde é de parecer que o Projeto de Lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para se discutir e ser votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Eu pergunto sobre o relatório, se alguém pretende usar da palavra. Sra. Deputada Anabela Rodrigues, faz favor.
Senhora Presidenta, só para agradecer a elaboração deste relatório ao Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, vamos colocar à votação. Eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Agradecer ao Sr. Deputado Guilherme Almeida a elaboração do presente relatório. Vamos passar ao ponto 4, discussão e votação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Senhores deputados, o plano de atividades foi distribuído. Eu pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra.
Senhora Presidente, só para termos a certeza que receberam os contributos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e as sugestões. Pronto.
Sim, no documento foi distribuído, juntamente com a Ordem de Trabalhos e os demais documentos. Não havendo pedido de intervenção, vamos colocar à votação o plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Temos um plano de atividades para a segunda sessão legislativa aprovado e esperemos poder cumpri-lo, pelo menos em grande parte. Vamos passar ao ponto 5, ou melhor, este ponto 5 temos aqui um pedido do PST, se ninguém se opuser, passar para o final da Ordem de Trabalhos, que a senhora deputada que vai acompanhar esta votação está aqui ao lado numa comissão em votação, entretanto poderá juntar-se a nós. Se não houver oposição, passamos para o final. Vamos passar ao ponto 6, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição urgente do Ministro da Saúde sobre a grave situação nas urgências hospitalares. E eu passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires para apresentar o requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito, muito rapidamente, porque eu creio que o requerimento é bastante claro e tem sido uma preocupação praticamente todos os grupos parlamentares a situação das urgências no nosso país. Todos os dias temos acompanhado isso nas nossas televisões e infelizmente a situação não parece estar a resolver-se proximamente. E portanto parece-nos que seria da maior importância que esta comissão pudesse, com tempo mais alargado, ouvir o Sr. Ministro relativamente ao, enfim, às causas do problema e o que é que está ou não a fazer para resolver esse problema. Porque a responsabilidade, do nosso ponto de vista, a responsabilidade última daquilo que se está a passar com o SNS no geral, mas em particular com o problema das urgências, é do Sr. Ministro. Nós temos ouvido e muitas vezes tem ouvido o Diretor Executivo para não se ouvir o Sr. Ministro, e isso parece-nos uma tentativa de desresponsabilização política de quem tem efetivamente a responsabilidade política e, portanto, neste momento parece-nos essencial que esta audição pudesse ocorrer com a máxima urgência para que todas as dúvidas possam ser esclarecidas e todos os esclarecimentos que o próprio Ministro queira dar e informação que tenha para dar possa ser dada a esta Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto sobre este requerimento. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só corrigir aqui uma questão. De De facto, o que nós temos evitado é sobrepor e haver sobreposições de audições que, mas precisamente ao contrário, vindo o Sr. Ministro, não faz sentido que venha o Diretor Executivo quando é o Ministro que tutela o Diretor Executivo. Portanto, é precisamente o contrário, é evitar sobreposições e valorizar a responsabilidade da tutela, que é para isso que nós estamos aqui também. Portanto, o que eu queria dizer, sem mais demoras, é que vamos viabilizar este requerimento do Bloco de Esquerda. A única coisa que nós sugeríamos para a organização dos nossos trabalhos é que pudessem juntar várias questões para um dia em que recebêssemos o Sr. Ministro. Portanto, são várias as questões que estão pendentes e, portanto, fazer uma agenda em que pudéssemos de ter uma grelha para cada tema. É só isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Social Democrata irá acompanhar e irá votar favoravelmente este requerimento do Bloco de Esquerda, que reconhecemos claramente que há uma situação bastante urgente nas urgências hospitalares de Portugal relativamente a tudo o que se tem vindo a passar nos últimos tempos, e por isso mesmo hoje é que teremos também para dar aqui nota que teremos um debate de urgência sobre a saúde requerido pelo nosso grupo parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A senhora deputada Isabel Pires, faz favor.
Só rapidamente, Sra. Presidente, dizer que da nossa parte achamos bem a sugestão que foi feita pela deputada Maria Antónia Almeida Santos e, portanto, tentar numa data vários requerimentos que tínhamos pendentes para ouvir o senhor Ministro sobre as várias matérias.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar à votação o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do senhor Ministro sobre a grave situação nas urgências hospitalares. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Requerimento aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 7. Senhoras e senhores deputados, temos um pedido de adiamento deste ponto 7, pedido do Grupo Parlamentar do Chega, portanto ficará adiado. Vamos passar ao ponto 8, discussão e votação do requerimento do PSD para audição urgente dos Conselhos de Administração do Hospital Distrital de Santarém e do Centro Hospitalar do Médio Tejo sobre o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, no que respeita à garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados de saúde, à prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como dos demais direitos dos utentes. Para apresentar o requerimento do PST, Sra. Deputada Inês Barroso, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A justificação deste requerimento que gostaríamos aqui de partilhar com todos os senhores deputados é a seguinte. Portanto, no distrito tem-se sentido um alarme social, conforme nós descrevemos no requerimento, pelos constrangimentos que se têm verificado nestas duas unidades. E estas duas estruturas hospitalares abrangem mais de 450 mil habitantes. São 20 concelhos e todos os dias têm sido alvo de notícias pelos piores motivos. Para além daqueles que o requerimento apresenta, ainda no passado dia 9 do presente mês saiu mais uma notícia sobre a suspensão de cirurgias adicionais no Hospital Distrital de Santarém, que está a preocupar a população, e no dia 8 de outubro foi mesmo divulgado que os utentes de Santarém irão realizar uma vigília em defesa do SNS junto ao Hospital Distrital de Santarém no próximo dia 13 de outubro, a partir das 17h30. Já no Médio Tejo, o panorama também é semelhante, portanto há um terço dos utentes do Médio Tejo que não têm médico de família, e estamos a falar de quase 226 mil utentes, e portanto também aqui os utentes do Médio Tejo estão a organizar vigílias por cuidados de saúde de proximidade. Ou seja, o PSD está expressamente preocupado com as questões que estão a acontecer e, portanto, aquilo que gostaria de fazer era ouvir estes conselhos de administração para que, por um lado, possa haver o esclarecimento de ambos naquilo que estão a ser os constrangimentos, nas soluções que estão a ser encontradas obviamente em articulação com o Ministério da Saúde, com todos os serviços do SNS, e portanto era neste sentido de esclarecermos a nossa população, como dizia, são mais de 450 mil habitantes, do que possa estar a acontecer e tentar tirar do alarme estas notícias que, têm, que se têm sentido, mas que são efetivamente preocupantes, tanto mais que todos nós sabemos que o SNS está doente e, portanto, precisa da maior atenção e dos maiores cuidados por parte de todos nós. Sabemos, entretanto, que ontem também os senhores deputados eleitos pelo Distrito de Santarém do Partido Socialista apresentaram uma pergunta, porque foi divulgado pelo PS, portanto, apresentaram uma pergunta ao senhor Ministro sobre, no sentido de haver um esclarecimento sobre o que é que se está a passar no Distrito e nos serviços de saúde do Distrito, e eu quero aqui deixar que entendemos esta pergunta também do PS como um complemento àquilo que possa ser a audição a realizar os conselhos de administração. Ouvindo nós os conselhos de administração, poderíamos ter um conhecimento mais real dos aspectos que estão a ser sentidos como constrangimentos e, obviamente, que o Sr. Ministro também nos poderia esclarecer com maior precisão ao PS e, eventualmente, a todos nós, o que é que está a ser articulado em termos do Ministério. E, portanto, coloco à vossa consideração a aprovação do requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto quem pretende usar da palavra. Sra. Deputada Maria Antónia Almada Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, eu, pelas razões que invoquei para viabilizar o requerimento do Bloco de Esquerda, uso as mesmas razões, mas para inviabilizar o do PSD. Ou seja, de facto, o Sr. Ministro vem cá em breve. Qualquer deputado pode questioná-lo sobre perguntas que entender pertinentes e, sendo ele o responsável máximo pelas situações, é evidente que, se houvesse alguma questão em particular que nos preocupasse, como a senhora deputada disse muito bem, temos sempre a possibilidade de fazer uma pergunta, de dirigir uma pergunta ao Governo, se é uma possibilidade que nós temos, e o Governo tem a obrigação de nos responder. Mas vindo o Governo aqui, e já estando, que já aceitámos, obviamente, a vinda do Sr. Ministro, e que se perspectiva várias vindas do Ministro em breve, não nos faz sentido estarmos a chamar o Conselho de Administração para vir falar de uma situação que o Sr. Ministro, que tutela, nos pode esclarecer. Portanto, não me leva mal, Sra. Deputada, é uma questão que neste momento não nos faz sentido, porque é um problema que, infelizmente, não é só neste hospital e, portanto, o Sr. Ministro vai ter que responder e nós vamos questionar, obviamente, também. Também queremos ver esclarecidas esta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada.
Eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra sobre este requerimento. Se a deputada Inês Barroso, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, obviamente que o PSD tem pena de não podermos, todos nós, tomar conhecimento da especificidade dos constrangimentos que estão a ser sentidos no Distrito de Santarém, porque, como a senhora deputada sabe, por vezes, em reuniões com o senhor Ministro, nós temos tantos assuntos e queremos tirar tantas dúvidas que, por vezes, aqueles que são específicos relativamente a determinado território acabam por não ser esclarecidos para os deputados eleitos por esse distrito. E, portanto, percebemos, compreendemos a posição do PS, mas não podemos deixar de lamentar, porque para o distrito era muito importante que os ouvíssemos na primeira pessoa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar então o requerimento do PSD à votação e eu pergunto quem vota contra. Partido Socialista, quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento foi chumbado com o voto contra do Partido Socialista e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PSD. Vamos ao ponto 9. Não temos presente no Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, portanto este requerimento da Iniciativa Liberal será adiado. Vamos ao ponto 5, que deixamos pendente para o final da ordem de trabalhos, antes dos outros assuntos. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 620, 15ª, do LIVRE. mantém o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Senhoras e senhores deputados, temos um mapa comparativo que foi distribuído. Eu pergunto aos senhores e senhores deputados presentes se podemos começar com as votações. Senhora deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, senhora vice-presidente. Eu só apenas queria fazer uma questão. Eu como não estive na reunião desde o início, tenho andado a saltar de um lado para o outro. Só perceber, o LIBRE na última reunião nós não discutimos por não estar presente. A minha pergunta é se vamos proceder à discussão da proposta não estando o partido proponente presente na reunião. É só uma questão regimental, a ver se isso se é permitido para não ficarmos nós, grupos parlamentares. Eu não queria ficar, não queria que a discussão ficasse adiada pela minha ausência, daí eu ter pedido para podermos discutir mais tarde, porque estava presa na Comissão de Trabalho. Mas também não queria que qualquer um dos partidos políticos fôssemos acusados de estar a fazer a discussão. Só deixar essa nota antes de nós estarmos em condições de a iniciar, mas só perceber como é que habitualmente se faz isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só uma questão relativamente a esse assunto. Eu penso que na última reunião foi mesmo o Sr. Presidente que, por não ter presente o LIVRE, pediu para adiar. Eu só queria que, e os senhores deputados atenderam a essa questão. O LIVRE não faz parte da Comissão, portanto, nós temos condições para votar. Outra questão, nós temos um prazo para cumprir, que é o final do mês. Portanto, há condições para votar. Se os senhores deputados entenderem que podemos fazer a votação, fazemos.
Senhora Presidente, só uma questão. Os serviços contactaram o deputado? Eu acho que, porque o deputado, apesar de não fazer parte da Comissão, pode sempre vir a esta Comissão.
Sim, do que sabemos foi contactado.
Pronto.
Sim, Sra. Deputada, faz favor.
Então, depreendo eu que... É só para tirarmos algumas conclusões, eu peço desculpa, é só para perceber. O deputado não faz parte, como disse a Sra. Vice-Presidente, parte da Comissão. Esta proposta é do deputado do LIBRE. Foi contactado, não disse se estava ou se não estava. Aprendemos que então não tem vontade de estar aqui para votar a proposta. É só isso que, para nós, o que eu não quero é depois o PS, ou não pode, sim. Eu não quero é que depois o PSD ou outros partidos políticos, era pelo menos, pronto, é isso. Era só para perceber, para não estarmos depois a dizer que votamos. Era só isso e por mim estamos em condições...
O que eu quis esclarecer, Sra. Deputada, peço desculpa, em termos regimentais nós temos condições para fazer a votação. Era esse esclarecimento que eu queria fazer. E tendo em conta o prazo que temos para apresentar a proposta, acho que devemos fazer a votação.
Sim, da parte do grupo parlamentar do PSD nós não nos opomos. Era só ficar este registro e somos os únicos que estamos aqui presentes. Há partidos que têm propostas, não estão, PCP, mas pronto, mas acho que está a assessora, se eu não estou em... Não tem os sentidos de voto, pronto, temos que ver, é só essa questão.
Bem, nós temos duas questões, senhores deputados. Se alguém quiser pedir o adiamento, está nas condições de o fazer. Neste momento temos quórum deliberativo e os senhores deputados, os grupos parlamentares também podem fazer chegar as votações.
Vamos Senhora iniciar. Presidente, só para dizer que nós também estamos em condições de iniciar a votação, portanto...
Muito bem, vamos então. E pedir a vossa colaboração para conseguirmos então fazer esta votação. Vamos na página 8, porque ficamos com o título e com o objeto para o fim. Então o início começa na página 8. Proposta de aditamento do PCP, artigo 1A, portanto é novo. Alteração ao Decreto-Lei nº 202/96, de 23 de outubro. Eu penso que me escuso a ler, senhores e senhores deputados, todos temos distribuído o mapa. Eu pergunto quem vota... Página 8, é uma proposta de aditamento do PCP, artigo 1A. Sim. Não tem problema, Sra. Deputada. Estamos aqui é para que isto corra tudo bem. Então vamos... Proposta de aditamento, PCP, artigo 1A, alteração ao Decreto-Lei nº 202/96, de 23 de outubro. E como eu estava a dizer, vamos escusar a ler. Temos o artigo 1º e temos o 2º. Já dentro do 1º A, exatamente, que vai até à página 11. Eu pergunto quem vota contra. PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PST. Foi rejeitado esta proposta de aditamento do PCP. Também do PCP, artigo 3º, número 5. Ah, foi até ao 3º, foi até à página 12. Pois.
Vai até à página 17.
Aqui também podemos, a proposta é se podemos votar tudo junto. Artigo 3º, 4º, número 5, até à página 17 do PCP. Estamos em condições de votar, Srs. Deputados? Pergunto quem vota contra. PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PST. Foi rejeitado. Agora temos a proposta do PSD, artigo 4B. E também vai da página 17 à página 20. Artigo 4B do PST. Eu pergunto quem vota contra, PS, quem se abstém, quem vota a favor, Bloco de Esquerda e PST, foi rejeitado. Temos a deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu, como não estamos já a apresentar as propostas ou passamos a fase da apresentação, apenas dizer aqui neste ponto que lamentamos que o Partido Socialista chumbe uma proposta que, aliás, já houve no Parlamento um esclarecimento relativamente a esta questão do pagamento das incapacidades, a forma como está a ser interpretada uma norma pela autoridade tributária, e lamentamos que não estejam mais uma vez do lado das pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar ao 1B do PCP. Também é um aditamento e está página 20. Se não houver inconveniente, podemos votar tudo em conjunto esta proposta do PCP. Vai da página 20 à página 25. Artigo 1º-B, PCP, da página 20 à página 25. Número 1, número 2 e número 3. Mas está dentro do 1-B. Então vamos lá. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PSD, a proposta foi rejeitada. Temos aqui também um aditamento do Bloco de Esquerda, artigo 2º, acesso automático à testado. Se concordarem, podemos votar até à página 29. Artigo 2º, 1. 2, 3 do Bloco de Esquerda, até à página 29. Pergunto quem vota contra. PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PST. Foi rejeitado.
É o artigo 2º.
do projeto de lei do LIVRE. Temos agora para votar o artigo 2º, atestado médico de capacidade multiuso. Do LIVRE. A primeira proposta de alteração é do PS, relativamente a este artigo 2º, que está na página 30 e 31. Proposta do PS, os doentes recém-diagnosticados beneficiam de um... Pronto, já estamos localizados, pergunto quem vota... 29 e 30, é a proposta de alteração do Partido Socialista, neste artigo 2º. Certo, Sra. Deputada. Página 29, 30 e 31. Proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 2º. Os doentes oncológicos recém-diagnosticados beneficiam de um procedimento especial de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso, com a atribuição automática de um grau de incapacidade de 60% por um período de 5 anos a contar da data diagnóstica. Pergunto quem vota contra. Podemos votar? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade esta proposta do PS para o artigo 2º. Portanto, cai do projeto de lei, não é? Cai o artigo 2º do LIVRE. Fica prejudicado. Vamos, certo. Vamos votar o número 2 do projeto de lei do LIVRE, na página 31. O atestado médico de incapacidade multiuso a que se refere o número anterior é da responsabilidade do hospital onde o diagnóstico foi realizado. Portanto, isto vai até à página 33. Sim, tem que manter. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. E agora vamos para esta proposta do PS, número 3, página 33 e 34. Proposta do PS, número 3. Os doentes oncológicos, cujo diagnóstico tenha ultrapassado o período inicial de 5 anos a que necessitem de reavaliação. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, cai o número 3 do projeto de lei do LIVRE. Vamos passar... Temos primeiro que a eliminação. Uma proposta do Partido Socialista, que é para eliminar o artigo 3º do projeto de lei do LIVRE. Vamos votar a eliminação do artigo 3º do projeto de lei do LIVRE, que é uma proposta do Partido Socialista. Fica incorporado. Pode usar o microfone, Sra. Deputada, que nós não conseguimos ouvir o que está a tentar dizer. Sra. Deputada Sofia.
Estava eu a dizer que é no artigo 2º, o número 3, o que estava na proposta inicial do LIVRE fica prejudicado com a validação que foi feita pela nova proposta do Partido Socialista.
Com o número 3 proposto pelo Partido Socialista.
Certo. Portanto, o número 3 do artigo 2 não precisa ter votado porque fica prejudicado.
Só quando for aprovado o próximo artigo é que este fica prejudicado. que seria de nós sem os serviços. Vamos então fazer a votação desta proposta do Partido Socialista para a eliminação. Eu voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Muito bem, Sra. Deputada. Sim, senhora. Muito bem. Então vamos passar à votação na página 37. Proposta do PS, artigo 3º, que é o anterior artigo 4º, atestado médico de incapacidade multiuso para pessoas com deficiência. Quem vota contra? Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Só para ficar registado, eu peço desculpa que eu não estou a conseguir acompanhar o que é que o Partido Socialista quer com este anterior número 4. E era se calhar para ficar, pedia só a ajuda.
Não, como votamos anteriormente uma alteração no artigo 3º, portanto mudamos a numeração e aqui especificamente o que acontece é que a proposta do livro que era numerada como artigo número 4 passa a ser agora artigo 3º. Verdadeiramente é isso.
Podemos votar então? Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PS e PSD. Está aprovado. Fica prejudicado o do LIVRE. Certo. Só um bocadinho, senhores deputados. É isso, é o mapa, está, não está alinhado. É, não está alinhado. Vamos votar o artigo 5º do Bloco de Esquerda, prorrogação da validade dos atestados. Pergunto quem vota contra, PS, quem se abstém, PST, quem vota a favor, Bloco de Esquerda, foi rejeitado. Srs. Deputados, vamos agora à página 40.
Sra. Presidente, peço desculpa, não temos que votar o do LIVRE?
O 4º. Temos que votar o artigo 4º do LIVRE.
Já foi aprovada a proposta do PS. Do artigo
4º. Na 38, a proposta do PS prejudica esta da... Isso. Sim, sim, o quadro é que não está alinhado, mas a proposta do PS prejudica esta. Mas está a ser deputada, está... Podemos avançar para a página 41. Temos o aditamento da IEL, artigo 5º, também é novo, pagamento de retroativos. Quem vota contra?
Vamos votar tudo. O artigo 1. É contra? Só acaba
no 53. Sr. Deputados, este artigo novo da IEL, o artigo 5º, tem um ponto 1, tem um ponto 2, tem um ponto 3. Tem um ponto 4. Vamos votar por pontos. Separar o número 4. Separamos o número 4 e votamos os outros juntos. Vamos por pontos. Muito bem. Vamos então por pontos. Então vamos votar a proposta de aditamento do livro. Ponto 1. Da Iniciativa Liberal, desculpe. Do Will. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD abstém-se. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. Número 2 da proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. Página 45, o número 2. Vota contra o PS ou o PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. A proposta foi rejeitada. Vamos votar o número 3, página 47, da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Sim. Vota contra? PS. Quem se abstém? PST. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. Vamos votar o ponto... Foi rejeitado. Vamos votar o ponto 4 desta proposta da Iniciativa Liberal, página 49 e 50. Quem vota contra? PS. Sim.
Página 50, não é?
Sim.
Então, temos contra PS.
Temos então contra. Quem vota contra foi o PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PST. Estamos a repetir a votação. Abstenção. Foi rejeitado este ponto 4. Vamos ao ponto 5 da proposta da Iniciativa Liberal. Tem a linha A. Votamos ponto 5, a linha A. Na página 51.
Votar a linha A e a linha B?
Se concordarem, podemos votar em conjunto A e B.
Podem ser juntas.
Muito bem. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PST. Foi rejeitado. Vamos agora para a página 54, artigo 6º, proposta da Iniciativa Liberal. Temos, deputada, temos. É o quarto A, na página 41. Sim. Podemos votar? Retroatividade dos pagamentos. Quarto A, proposta do PST. Página 41, 42. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Vota a favor? PST. Foi rejeitado. Vamos ver se não temos aqui mais nada nas... Agora sim, a página 54, proposta da Iniciativa Liberal, artigo 6º. Regulamentação da produção de efeitos e entrada em vigor. Daí ele. Vamos então votar esta proposta da IEL, artigo 6º, regulamentação, produção de efeitos, entrada em vigor. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PST. Foi rejeitada. Temos a proposta do PS. Sim. Sim, o artigo 6 diz regulamentação... Então podemos votar separado, é melhor. Vamos votar separado, se calhar é melhor, para ficar registado. Então o artigo 6º da IEL. O ponto 1, não é? Sem prejuízo do disposto no número seguinte. 5. A 54 é epígrafe.
Mas se for rejeitado o texto, não vou votar.
Pois, é no final.
Vamos votar a página 54.
55, número 1. Quem vota contra? PS, PST. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Número 2 da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O 2. Contra. PST. Rejeitado. Vamos ao número 3 da proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS. PST. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Não temos mais votado, rejeitado. E da Iniciativa Liberal, foi rejeitada, não vale a pena estarmos a votar a epígrafe. Mas certo. Temos que votar agora o PS, também tem aqui uma proposta. E o PS também tem aqui. Do PS é só numeração. Temos a do PSD para votar. PSD 54, 55. Deixem-me também só partilhar uma experiência que eu tive na votação. As páginas que nos aparecem nesse computador mais pequeno não correspondem às da impressão. São os artigos, temos que levar os artigos por ordem. Vamos então votar a do PSD, artigo 5º, 54 e 55. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? PST. Está rejeitada. Temos que votar então o projeto de lei do LIVRE neste artigo 5º, certo? Mas estamos a seguir os artigos. O guião é que tem alguns artigos que não estão alinhados, mas os artigos não estamos a saltar. Vamos lá então. Estávamos aqui a ver a proposta do PS, que agora que diz artigo 4º, que é o anterior artigo 5º do LIVRE. Portanto, vamos votar o do LIVRE, porque vota, é a numeração que muda.
Certo. Portanto, o conteúdo ficará o mesmo, mas há essa alteração de numeração.
Mesmo pronto, que... então vamos votar a proposta do LIVRE que tem o texto do número 5.
Certo, mas depois validando a alteração de numeração fica...
Claro, claro, claro. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Quem vota contra? O texto é exatamente o mesmo. A questão que o PS refere é o texto é o mesmo, mas é a questão da numeração que passa a ser o 4º. É. Quem vota contra? Quem se abstém? Entrada em vigor. Quem vota contra? PST. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS e Bloco de Esquerda. Está aprovado. Falta-nos votar o objeto e o título. O objeto está na página 3, 3 e 4. Vamos votar. Tem aqui a questão da emissão automática, mais à frente chumbamos a questão da emissão automática, mas depois no texto... Artigo 1º, então, do Bloco de Esquerda. A presente lei define as condições. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PST. Quem vota a favor? Não. Bloco de Esquerda. Foi rejeitada. Do PCP, este artigo 1º. Quem vota contra? PS. PST. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. Rejeitado. 5. Página 5, PS.
Número 1.
Número 1. Sim. Presidente Leste estabelece um regime transitório de emissão de atestado. É este o texto. Quem vota contra? Quem se abstém? PST. Quem vota a favor? PS. E o Bloco. Foi aprovada. Vamos votar este número 2 do LIVRE, página 7. O texto é o regime transitório a que se refere o número anterior. Cessa quando o prazo médio registado a nível nacional para a realização da junta médica. Página 7, número 2, LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos voltar primeiro às epígrafes e depois vamos aos títulos e terminamos. Epígrafe, página 59. Epígrafes dos artigos que não foram objeto de propostas de alteração. Quem vota contra? São aqueles nomes dos artigos que não houve alteração, vamos votá-las todas. As epígrafes também têm que ser votadas. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. E o PS? Não percebi a votação do PS. Desculpe, não percebi a votação do PS nesta, das epígrafes. A favor. Aprovado. Vamos agora votar o título. E temos propostas de título. Proposta do Partido Socialista. Estabelece o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e pessoas com deficiência até à conclusão da recuperação de dependências na realização de juntas médicas. Quem vota contra? PS. PSD. É o título. Proposta do PS. Página 1. PSD vota contra. Bloco. Não percebi a votação do Bloco. Peço. Tem toda a razão, Sra. Deputada. Então eu vou começar a votação. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. A favor? PS. Aprovada. Então só temos um título aprovado. Acaba por prejudicar todas as restantes propostas. Terminamos as páginas todas? Vamos, senhores deputados, fazemos algumas dúvidas em relação da votação, fazemos chegar aos serviços e depois... Senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora vice-presidente. É sim, o guião, como andamos muito para trás e para a frente, se calhar para podermos, todos os partidos, eu falo pelo PSD, vermos se votamos tudo em sintonia antes de se dar como concluído o processo, se fosse possível os serviços enviarem para nós confirmarmos, se calhar era mais fácil, porque eu vejo aqui algumas coisas que eu fiquei na dúvida se estão prejudicadas ou não, se votei corretamente, só para fazermos o checklist, dado hoje o dia pesado que tivemos e o que vamos ainda ter. Eu pedi essa gentileza. Eu sei que os serviços também estão extremamente cansados,
mas acho que seria mais fácil para nós, para termos segurança de que foi tudo corretamente elaborado. Muito obrigada.
Muito bem. Eu penso que não haverá qualquer inconveniente. Sim, nós vamos tentar, junto dos partidos que não estiveram na votação, ver se querem enviar, não?
A assessora sinalizou? A do PCP? Eu fiquei também, por isso é que estou...
Pronto, vamos fazer a relação do que temos aqui em votação, distribuímos e depois vemos se está tudo ok. Terminado este ponto, temos os outros assuntos. Pois é, senhores deputados. Temos aqui coisas sérias para decidir. Sim, temos outros assuntos da reunião. Vamos lá então. Ponto 10 da reunião. Tem aqui grelhas para decidir. Tem uma grelha para decidir. A não ser que depois queiram fazer chegar a informação aos serviços e avançamos com isto. Deixo a informação, depois fazem chegar a informação aos serviços. Nós tínhamos aqui uma proposta de grelha que já usamos quando tivemos 4 requerimentos e foi já em consenso com todos e chegamos a um resultado final. Eu queria propor a ver se podíamos avançar com essa grelha que já temos desenhada e que já usamos. Vamos então fazer os outros assuntos e depois vemos como é que decidimos isto. Também para terminarmos a reunião. Bem, já recebemos o calendário do Orçamento de Estado. Penso que os senhores deputados já tiveram acesso e nós tínhamos para decidir a data para a audição que estava pendente do senhor Ministro da Saúde. A data que estava pendente para 4 requerimentos, ou melhor, tínhamos 3, mais uma que foi mais um requerimento aprovado hoje no Bloco de Esquerda, temos 4, era o 30 de outubro e ficou pendente à espera do calendário definitivo do Orçamento de Estado. Portanto, o calendário do Orçamento de Estado, temos aqui o 30 de outubro, que é uma segunda-feira. À tarde, plenário... na generalidade do orçamento, mas temos a segunda-feira de manhã disponível para podermos fazer a audição ao Sr. Ministro. Portanto, a questão é se fecharmos a 4 requerimentos. Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Chega e novamente o Bloco de Esquerda hoje. Sobre a IVG? Sobre assuntos vários. IVG, obstetrícia, serviços de urgência. Pronto, temos 4 requerimentos. Proposta 30 de outubro, manhã. Precisamos da resposta o mais breve possível para podermos informar o Ministério da Saúde. Dos que estão presentes, não há inconveniente. Ficamos a aguardar, então.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. A parte do Grupo Parlamentar do PSD, eu ia pedir que nos pudéssemos pronunciar por e-mail a ver a aceitação ou não do dia 30 do 10. Muito obrigada.
Muito bem. Ficamos, então, a aguardar 30 de outubro, pela manhã, para a audição dos 4 requerimentos. Ainda sobre esta audição, há uma grelha, como eu já referi, que já foi acordada entre os grupos parlamentares. Foi também uma audição ao Sr. Ministro da Saúde e foram também 4 requerimentos. Portanto, juntamente com esta questão é se esta grelha pode ser mantida e usada. Eu não sei se os grupos parlamentares têm acesso... Pois, a Sra. Deputada não estava cá na Comissão de Saúde. Faz favor.
Eu se calhar ia sugerir que os serviços, se me permite, com estas, como não estão aqui os coordenadores, pelo menos de alguns grupos parlamentares, e não estão todos os grupos parlamentares. O que eu ia sugerir era estas questões dos outros assuntos que vão ficar pendentes de decidir, se não fosse um incómodo muito grande, era só colocar a grelha e colocar as datas que é preciso decidir e fazer um e-mailzinho aos grupos parlamentares para se pronunciar. Sei que é muito trabalho para a doutora Inês e para a doutora, agora esqueci, Josefina, deu-me uma branca, mas acho que se calhar era, ou pelo menos enviar a grelha para nós podermos saber qual delas é, porque há várias, em várias comissões é mais complicado.
Bem, assim será. Vamos então, mais uma informação. Temos aqui, no dia 25 de outubro, às 9, a audição do Conselho Nacional para a Ética e Ciências da Vida, para a apresentação do relatório sobre o estado da aplicação das novas tecnologias à vida humana dedicada às tecnologias disruptivas em saúde. Esta audição é conjunta com a Comissão de Educação e Ciência, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Comissão de Saúde também. O local, depois, entretanto, será certamente comunicado. Portanto, só para tomarem nota, dia 25 de outubro, às 9, CNEV. Em termos de outros assuntos, já não temos mais nada, temos só uma informação de que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, temos um reajustamento da composição da Comissão Parlamentar de Saúde e teremos a deputada Rosina Ribeiro Pereira como suplente, que já tivemos aqui na Comissão de Saúde. Senhores deputados, dou como terminada a reunião e agradecer a vossa colaboração nos trabalhos. Muito obrigada.